Estamos apresentando Trocando Ideias.
O Trocando Ideias de hoje trata da criação de novos cursos de nível superior no Brasil. Existem no Brasil cerca de 4 milhões e 500 mil alunos matriculados no ensino superior. Os números são da última pesquisa realizada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Todo ano chegam ao mercado de trabalho mais de 700 mil pessoas. Atualmente, para a criação de uma nova faculdade, o Ministério da Educação ouve a opinião do Conselho Federal da OAB, no caso dos cursos de Direito, e do Conselho Nacional de Saúde, para os cursos na área médica. Mas esses pareceres são apenas consultivos. Muitas vezes, a decisão do MEC diverge dos pareceres. Uma recente portaria do Ministério da Educação determinou mudanças nesse processo. O MEC criou uma comissão técnica formada por doutores nas áreas de saúde e direito, que funciona como uma instância de recurso. Agora, toda vez que um parecer da OAB ou do Conselho Nacional de Saúde não for apresentado ou for diferente da avaliação do Ministério, essa comissão será acionada automaticamente para fazer uma nova análise do processo. Pelo projeto em análise na Câmara, o parecer das representações de classe passará a ser elaborado nos próprios municípios pelas representações locais da OAB e dos conselhos de classe. O objetivo é deslocar a discussão para as comunidades que serão afetadas. Para o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Dávila, a mudança em análise na Câmara é bem-vinda. Para ele, é importante que a criação de um novo curso dependa de parecer deliberativo dos conselhos de classe. Dávila deixa claro que não se trata de reserva de mercado, mas de melhoria na qualidade do ensino.
É preciso que a sociedade fique muito tranquila que os nossos pareceres não são pareceres corporativos. Nós não estamos preocupados com a abertura de novos cursos porque irão formar mais médicos e isso irá criar uma diminuição do mercado de trabalho, ou não fazemos isso por reserva de mercado. Nós estamos preocupados com a sociedade brasileira, estamos preocupados com a qualidade de assistência médica, estamos preocupados com a formação desse profissional médico que essa escola irá formar. Por exemplo, no meu estado, que é o estado de Santa Catarina. Durante 30 anos, nós tivemos um único curso de medicina que era da Federal de Santa Catarina. De repente, surgiram mais 7 cursos. Hoje, são 8 cursos de medicina num estado pequeno, que tem praticamente 5 milhões de habitantes, e em lugares que não havia a necessidade social da abertura de um novo curso, não havia um hospital onde os alunos pudessem treinar e onde não havia sequer uma massa crítica de professores, de docentes com titulação, com mestrado e doutorado.
O advogado Rubens Aprobato, membro vitalício do Conselho Federal da OAB, também defende que as autorizações passem a depender de um parecer favorável da OAB. Hoje, segundo Aprobato, o que vem acontecendo é justamente o contrário. De 200 pedidos aprovados pelo MEC, apenas 20 são aceitos pela ordem. O advogado não concorda, no entanto, com a ideia de que os pareceres passem a ser emitidos pelas representações locais da OAB e dos conselhos. Para ele, essa definição deve continuar nas mãos da representação federal da OAB.
Se nós atribuirmos esta competência, como vê o projeto, às subseções, nós vamos ter uma verdadeira guerra de interesses de comunidades vizinhas, de interesses de pessoas do local, com ligações de amizade, de parentesco, de pressão, aos dirigentes das subseções, que possam, eventualmente, também ter interesse de lecionar numa faculdade e acabo concordando. Me parece que isso, ao invés de afastar o grave problema dessa proliferação desmesurada de faculdades, vai aumentar essa proliferação.
Rubens Aprobato deixa claro que o Conselho Federal tem uma ampla estrutura para fazer as avaliações e um parecer baseado nas necessidades de cada município ou região. Uma das preocupações ao elaborar o parecer é que a grade curricular da nova faculdade seja atualizada ou que acompanhe os avanços do setor. Para Rubens Aprobato, a dificuldade dos alunos de direito de passar nos exames da OAB e também em concursos públicos demonstra a má qualidade dos cursos que estão sendo criados.
O aluno é consequência da má escola. As faculdades de direito, por não necessitarem de um equipamento tecnológico caro, mas sim de pessoas que dêem aulas, acabam se transformando também em escolas sem nenhuma consistência, porque não tem um corpo docente realmente capaz de transmitir ao aluno que já vem defasado do primário e do secundário e do colegial e que não aprende nada, ao contrário, desaprende o pouco que aprendeu nessas escolas. Aí vão fazer o exame de ordem. Chega no exame de ordem, não consegue ultrapassar. Você tem algumas faculdades que têm 90% de reprovação e não consegue fazer um exame para ser juiz, para ser promotor, para, ou seja, os operadores de direito. Então isso é uma fraude educacional. Eu tenho dito que isso é um estelionato educacional. O cidadão larga a família, vai fazer o curso, gasta dinheiro, gasta saúde e no final tem um papel que não vale nada.
No próximo bloco, confira a opinião dos representantes das faculdades particulares e das mantenedoras sobre a interferência dos conselhos de classe na criação de novos cursos no país. Confira também o outro lado da história. É o que beneficiou Marcelo Nogueira e que mostra a importância do maior acesso ao ensino superior.